Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, ouvintes da Rádio CNM da Confederação Nacional de Municípios, estamos retomando os nossos contatos aqui do estúdio e mais uma vez ouvindo agora um prefeito lá de Pernambuco, cidade alegre, de muita festa, que mesmo na época difícil mantém o seu povo festeiro. Isso é importante. É bom sorrir e é bom brincar. É o prefeito Willas Leal, prefeito lá de Alagoinhas, município que tem quantos habitantes, prefeito?
Em torno de 15 mil.
15 mil. E estão todos felizes com sua administração? Difícil de responder essa pergunta. Essa pergunta é bandida, né?
Essa pergunta é difícil de responder, né? Mas, assim, a gente está trabalhando, se dedicando para que isso aconteça, né? Para que os nossos habitantes estejam felizes, né? Mas a gente está trabalhando para isso.
Mais um prefeito novinho em folha, 31 anos de idade, primeiro mandato. O que tem de gente corajosa nesse país, prefeito? Olha, que em meio de toda essa crise que a gente vem falando aqui na CNM ao longo dos últimos anos, um prefeito com a idade que eu já ouvi aqui alguns hoje, todos com 30, 31, até 36 anos, né? Precisa ter coragem, né?
Com certeza. Hoje, administrar um município pequeno, com poucos recursos, né, é um verdadeiro desafio, né? Porque o país vem passando por um momento muito complicado. E, infelizmente, no nosso país, quem sofre mais é sempre quem está na ponta. O pequeno é quem sofre mais. Então, tem sido um desafio muito grande.
A Constituição, embora tenha colocado lá como terceiro ente o município, né, é o primo pobre da brincadeira, né?
Com certeza. É quem mais sofre.
Agora, prefeito, com esse total de habitantes, o senhor tem dependência exclusivamente do FPM ou tem alguma atividade econômica no município que ajuda a prefeitura?
Olha, o meu município atravessa a maior seca da história.
Quantos anos dá isso?
O nosso município passou 5 anos, 3 meses e 25 dias sem receber água na torneira.
O senhor está contando os minutos também? Ou só...
Não, graças a Deus, desde o início do ano, voltou a receber água na torneira, mas todos os nossos reservatórios de grande porte ainda estão todos vazios, todos secos, e isso já faz em torno de 7, 8 anos.
Mas então, essa não é água fácil. Da torneira tem que origem? É da água da chuva ou água que vem de São Francisco ou de algum outro lugar?
Inicialmente o nosso município passou a receber água de uma barragem de uma cidade vizinha, que graças a Deus choveu lá, recebeu água. E a empresa responsável pela distribuição de água, né, Compesa, né, no nosso estado, passou a distribuir água dessa barragem, da cidade vizinha.
É barato ou é caro?
Não, preço normal, né? O que é pago normalmente.
O que é, taxa. Preço normal, para que o ouvinte entenda?
É o preço normal cobrado pelas empresas de fornecimento de água, que para nós alagoenses é barato, porque nós pagávamos em média aí R$ 280 em um caminhão pipa e passamos a pagar R$ 40, que é a taxa. Então, para a gente é barato.
É uma diferença, uma bela economia.
Né? E agora o nosso município também vai ser contemplado com as águas do Rio São Francisco. A transposição, que também já vai, nos próximos dias, começar a abastecer também.
Quer dizer, caminhão-pipa é uma coisa que ficou para o passado?
Ainda não, porque toda a zona rural ainda depende disso, né? E como nós estamos com todos os reservatórios vazios, então ainda depende, ainda é uma realidade no nosso município.
Caminhão-pipa. Economicamente, o que é o principal do município? Agricultura?
Olha, era para ser, mas infelizmente com a seca quase que, acredito que mais de 60%, 70% do rebanho foi todo dizimado, né, com a seca. Então hoje é uma situação delicada. Hoje quem tem o papel fundamental na economia é a prefeitura.
Quem mais emprega no município é a prefeitura também.
E tem que ser, porque senão as pessoas não têm como sobreviver.
Quando eu falo mais emprega, significa que o senhor tem uma folha de quantos funcionários no quadro?
Olha, eu vou falar em valores.
Sim.
Hoje nós temos uma folha de mais de R$1 milhão.
Nossa senhora, para o município, qual é o faturamento anual do município? Porque a maioria é FPM, né?
A maioria é FPM. Deve fechar aí numa média aí de mais de 30 milhões anuais, né?
R$1 milhão por mês.
Por aí.
Por ano, aliás. É dinheiro mesmo. Mas é tudo funcionário de quadro concursado ou tem muito comissionado?
Tem concursado, tem uma parte concursada, mas...
E tem a parte comissionada também.
Tem a parte comissionada também. Mas é complicado porque... se o município não for assistencialista, as pessoas vão passar necessidades, né? E, infelizmente, a saída que essas pessoas têm é sair do seu município e buscar emprego, buscar seu sustento em outros municípios. E a gente sabe que hoje no país tem mais de 13 milhões de desempregados.
Agora, qual é a magia que o senhor faz para ter... esse movimento anual de arrecadação, ter uma folha de 1 milhão e ter que bancar saúde,
olha,
educação, porque realmente os municípios estão bancando, porque os repasses que chegam do governo têm perna curta, né?
É como a gente estava conversando agora há pouco com o responsável aqui pela área técnica de saúde aqui da CNM. Infelizmente, no município, todos os programas na área de saúde, todos eles são subfinanciados. O município quase que divide, quase que metade dos custos com o governo federal. Isso são repasses que já vem defasado aí há muitos anos. Então, enquanto não houver um novo pacto federativo que... os deputados federais, senadores e principalmente o presidente da República olharem com mais carinho para os municípios, infelizmente a tendência é que o povo sofra mais. Porque se continuar da maneira como vai, não tem outra saída. Não.
Agora,
tem outra
a Constituição
saída.
Manda 15%. O senhor está gastando quanto do seu orçamento com saúde?
A gente fecha o ano passado a gente fechou em torno de 21%.
Aí é sangrar o
ano passado, né? Esse ano a gente está fazendo os cálculos lá para fechar, mas é bem próximo disso.
Ou mais.
Bem próximo disso. Ou mais que isso, porque saúde é algo que não espera.
O senhor não tem um hospital na sua cidade ou tem?
Tem um hospital de pequeno porte.
Mas é do município?
Do município.
É.
A gente atende só algumas emergências, mas não faz cirurgias, porque não temos estrutura.
Não tem especialidade nenhuma?
Não, só... hospital para atendimento de emergência e, infelizmente, a gente, casos mais graves, tem que transferir. Porque...
tem que fazer ambulância terapia aí para o município que tenha o atendimento.
De TFD, para tratamento fora do domicílio, nós transportamos mais de 1.000 pessoas por mês.
Nossa.
Então, olha, infelizmente, o governo federal, o governo estadual, sei lá, entende que é melhor transferir as pessoas para ficarem amontoadas nessas unidades de tratamento. Mas eu acho que tem que descentralizar. Tem que dar condição dos pacientes serem tratados mais próximo de suas residências.
Com certeza. É que aquela ideia que tentaram há alguns anos atrás, eu acho que 8 ou 10, o tal do hospital de referência, não sei se o senhor tem informação e lembra disso, que estabelecer a criação de hospitais de preferência por região, e esse hospital é que receberia os pacientes de especialidades mais caras, ficou no papel, né? Aliás, o problema é esse, que muita coisa fica no papel, né?
Infelizmente, muita coisa fica no papel, infelizmente, existem muitos projetos, mas, infelizmente, não tem pouca ação. Chega pouca ação para a população que realmente necessita.
Educação, prefeito. Outro problema?
Educação, hoje ainda, nos municípios, ainda é quem consegue, os repasses do governo federal ainda consegue custear.
O senhor tem quantas escolas municipais, senhor
município? Olha, nós temos em torno de 15 escolas.
Quantos alunos? Lembra disso, não?
Quase 3 mil.
Quase 3 mil, e o senhor tem que ir com 36 centavos, entre outras coisas, pagar a merenda escolar deles. É possível?
A gente dá um jeito, né? Como todo bom brasileiro, a gente dá um jeito.
É o famoso jeitinho brasileiro também para garantir a merenda do alunado de escola básica.
Verdade.
Significa que sai do seu cofre boa parte do dinheiro que é investido na merenda.
São coisas simples assim que travam o município, porque, por exemplo, se o município pudesse utilizar dinheiro do Fundeb para pagar merenda, a gente não tinha dificuldade.
Mas o Fundeb, né? Não dá nem para pagar o professor.
Pois é. No meu caso, no meu município, paga.
Paga.
Paga, né?
E com sobra, não?
Muito pouca, mas paga. Mas se não houver um ajuste aí, porque infelizmente esse ano o governo federal, o Ministério da Educação, deu reajuste do piso, né, do professor, e reduziu o repasse, né, para os municípios. Se continuar desse jeito, vai ficar igual a saúde, né?
Agora, outra questão, transporte escolar. O município recebe R$ 12,00 por mês para transportar cada um dos alunos. Cobre? Comprar ônibus, manter motorista, manutenção, óleo diesel quando é horário, como é que faz?
Olha,
é mais uma magia?
No meu caso, existem esses ônibus, né, do caminho da escola, que foram repassados para os municípios. Foi ótimo, muito bom, ajuda bastante. Só que quando a gente, com o passar do tempo, por exemplo, eu sou o governo de continuidade. Tem ônibus desse programa aí com 7, 8 anos. Quando você pega 12 ônibus com essa idade, um problema de manutenção, precisando fazer reposição de peça, aí você pergunta, o que é que eu vou fazer?
Porque, como faz?
Como faz para consertar? Porque,
como faz para manter rodar, né? Manter rodando, né?
Porque o problema, chega no município, mas a dificuldade é a conservação, é a manutenção. Então, se você não tiver um controle muito grande, se a gestão realmente não se comprometer em zelar para aquele bem, para o próximo gestor vai ser uma bomba, né?
E assistência social, que é outra obrigação?
Olha, nós temos um desafio muito grande lá, que nós temos um programa de doação de cesta básica, que a gente faz com recurso próprio. A gente distribui em média 2.500 cestas básicas para a população mais carente. Se não fosse isso, tinha gente passando fome, passando necessidade. E esse recurso não chega, né, via assistência social. A assistência social hoje só mantém os programas básicos, como o CRAS, como Criança Feliz, que a gente nem sabe se tem continuidade, né? Então, também é outro desafio, está se tornando quase que inviável também.
Agora, deixa eu entrar numa outra área que também me preocupa muito e preocupa a CNM muito, porque a Confederação fez, alguns anos atrás, um levantamento no país inteiro com o Observatório do CRAC e concluiu que o CRAC já estava em 98% dos municípios brasileiros. O senhor tem problema com drogas no seu município?
Olha, eu acho que não tem nenhum município no Brasil que não enfrente esse problema. Não tem nenhum município. Esse problema aí tem que ser encarado como um problema de saúde pública.
Sim.
Tem que fazer um trabalho enorme aí, um trabalho forte na prevenção. Porque Alagoinha é um município pacato, ordeiro, e que infelizmente hoje tem sua realidade totalmente modificada por conta das drogas.
Agora, é impressionante isso, né? Com que velocidade a droga chegou no pequeno município no Brasil, né? fica se perguntando, mas de que forma um pequeno município, município com 5, 8, 10, 12, 15 mil habitantes, tem droga?
Infelizmente, essa é a realidade. E atinge, não tem classe social.
É todas as classes.
É todas as classes. Todas as classes são atingidas, infelizmente.
É, até porque o quem vende faz o preço de acordo com a cara do cliente, né? Põe um precinho lá embaixo para poder vender e poder transformar esse cliente dele em viciado, né?
Com certeza.
Tá bom, prefeito. Oh, prefeito Vilas...
Willas.
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 Willas Leal, lá do município de Alagoinha, lá no Pernambuco. É, em que região de Pernambuco se localiza?
Agreste.
No Agreste ainda. O senhor é um felizardo, então. Sorte para o senhor, sucesso, e pelo que o senhor fala, dá para confiar que é uma bela administração que com certeza vai chegar onde os seus munícipes querem.
Com certeza. O nosso desafio hoje é justamente isso, é lutar com as armas que a gente tem em mãos para poder ajudar o nosso povo a atravessar esse momento tão delicado.
Podem ser pequenas, mas bem administradas, né, prefeito?
Com certeza. O que não pode é a gente ficar o tempo todo só se lamentando e se justificando. A gente tem que fazer. Tem que fazer.
Lágrima e sangue não é um bom conselho. É trabalhar para evitar lágrima e o sangue também, né?
Com certeza.
Tá bom, prefeito. Sucesso.